Bom dia. Eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 3, versículo 2.
E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias.
Então, essa passagem ela diz que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. E fala sobre o tempo que ele estava vivendo. Então, foi falado ontem em relação à mensagem desses mensageiros dos últimos dias. Então, eu acho que todo mundo entendeu que essa mensagem é uma mensagem que precisa ser recebida e é uma mensagem que nós não temos nos dias atuais. O evangelho que a gente prega hoje não tem o mesmo efeito do evangelho que era pregado no tempo dos apóstolos. Então, nós precisamos, assim como João, que depois de 400 anos de silêncio, onde não havia voz profética em Israel, nós também precisamos receber essa palavra profética para poder anunciar a verdadeira mensagem dos últimos dias. Ok? Então, o que eu queria falar com vocês hoje é sobre o processo de recebimento dessa mensagem. Eu vou falar algumas coisas sobre as quais eu tenho pensado nesse último ano, coisas que tenho meditado, coisas que Deus tem falado comigo. Eu não pretendo, de forma alguma, esgotar o assunto. Penso que existem muitos outros aspectos, os quais eu não conheço e que precisam ser descobertos, mas eu quero comunicar a vocês hoje aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração em relação ao recebimento dessa mensagem. Amém? Então, eu meditei bastante sobre a vida de João Batista e a coisa que mais me chamou a atenção é em relação ao deserto. João Batista, ele nasceu, eu não sei se todos estão familiarizados com a história dele, mas João Batista era filho de um sacerdote, Zacarias. Esse sacerdote e sua esposa já eram bem velhos e não podiam ter filhos. Um dia, quando Zacarias entrou no templo para oferecer incenso, um anjo apareceu a ele e anunciou que ele teria um filho e que esse filho viria no espírito e no poder de Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O nome, o título, né, desse encontro aqui é Os Mensageiros dos Últimos Dias, mas João Batista talvez seja a figura mais propícia para que nós possamos olhar para ele e entender para que Deus está nos chamando. Então, o nascimento de João Batista foi algo anunciado em toda a região por onde os pais dele moravam. Foi algo muito espantoso. Quando Zacarias entrou no templo e saiu, após ter ouvido o anjo, ele ficou mudo. E isso não era uma coisa que acontecia todos os dias, do sacerdote entrar e sair mudo, porque teve alguma visão lá dentro. Então, foi uma coisa grande que aconteceu. Todas as pessoas ficaram sabendo daquilo ali. Não era uma coisa corriqueira, não era uma coisa de rotina. Também quando João nasceu, o pai dele voltou a falar. E quando o pai dele voltou a falar, ele profetizou sobre as coisas que João faria. A gente pode ver isso ali nos primeiros capítulos de Lucas também. E aquela profecia dele é dito nas escrituras que trouxe temor para todas aquelas regiões onde eles moravam. Mas acontece que depois disso, não houve muito anúncio, assim, não houve muita agitação em relação à vida de João Batista. Não teve muita coisa que ficaram falando sobre ele depois. A gente só tem um relato de João no capítulo 2 de Lucas, no versículo 80, dizendo que ele crescia e se fortalecia no deserto, até os dias da sua aparição pública a Israel. Ou seja, João, uma pessoa que foi anunciada, foi profetizado, um anjo veio para falar sobre o nascimento dele, mas durante toda a sua juventude, ele viveu no deserto, sem ser conhecido por ninguém, até que chegou o dia dessa passagem que nós lemos aqui juntos, em que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. E aí, ele se tornou o João Batista que nós conhecemos e nós ouvimos falar dele. Então, o que é que eu quero falar com vocês em relação a isso? Eu não sei se todos aqui tiveram essa experiência, mas alguns anos atrás, aqui no Brasil, e não só aqui, mas em vários lugares do mundo, começou a ter muita agitação em relação a uma palavra profética, especificamente uma palavra profética que se referia a uma geração que se levantaria, a um grupo de pessoas que seriam uma elite espiritual, que seriam precursores, que seriam aqueles que preparariam o caminho para o Senhor na sua vinda. Alguém aqui já ouviu falar disso nesses últimos anos? Muita coisa foi falada. Uma vez eu estava conversando com o Ângelo sobre isso e ele compartilhou comigo que ele sentia que alguns anos atrás existia muito mais unção para se falar sobre isso. Quando você falava sobre esse chamado para uma elite espiritual, existia muito mais poder de Deus se manifestando e tocando as pessoas. As pessoas sentiam que tinham esse chamado, mas hoje a coisa tem se esfriado cada vez mais. Muita gente, quando ouve falar de uma geração que vai se levantar, muita gente, quando ouve falar de uma elite espiritual, simplesmente despreza isso e fala: ah, eu estou ouvindo sobre esse negócio de geração há tanto tempo e eu não estou vendo nada. Não é verdade? Eu acho que todos aqui conhecem essa palavra e têm visto pessoas que têm esse tipo de atitude, que dizem: ah, eu já ouvi falar sobre isso. Eu já ouvi esse negócio de geração. Eu já ouvi esse negócio de preparar o caminho. Mas a gente ficou ouvindo, ouvindo, ouvindo e nada aconteceu. Então, é sobre esse nada aconteceu que para muitos parece nada, mas que para mim, nesse último ano, tem se revelado a coisa mais importante para a minha vida, para entender o meu papel dentro do plano de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Então, acontece que o nascimento de João Batista foi também muito anunciado. Foi algo bem grandioso. Foi algo que nunca tinha sido visto antes. Mas a vida de João Batista, até o momento em que ele teve que aparecer publicamente, pois tinha recebido a palavra de Deus, não foi algo anunciado. Não foi uma coisa que teve muita propaganda. Se João Batista vivesse no tempo em que nós estamos vivendo hoje, e ele não tivesse ainda recebido a palavra de Deus, a palavra do Senhor não tivesse vindo a ele no deserto, eu posso dizer para vocês com quase toda certeza que ele não teria um site, não faria propaganda, não teria vários seguidores no Twitter, nem teria muitos amigos no Facebook, porque eu não acho que ele era uma pessoa muito simpática. Então, o que eu quero falar é o seguinte: se a gente acha... Quantos aqui já ouviram esse chamado? Eu não estou falando de um chamado em relação a um apelo que algum pregador fez, falando de geração de João Batista. Eu estou falando de um chamado interior, de uma certeza. Pode ser que você não esteja sentindo isso hoje, mas um dia você teve uma certeza dentro de você de que você tinha sido chamado para isso, de que a sua vida tinha alguma coisa a ver com essa geração que se levantaria, de que Deus, de alguma forma, ainda que parecesse muito complicado e muito difícil, transformaria você para que você fizesse parte dessa elite espiritual. Eu quero saber aqui quantos aqui já sentiram isso. Então, o que eu quero comunicar para vocês é que, assim como João Batista teve o seu tempo de ir para o deserto e de aquietar e de esperar, eu creio que hoje, no momento em que nós estamos vivendo, é um momento em que essa geração precisa passar pelo deserto. Precisamos ser preparados. Se nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor, nós precisamos antes ser preparados para exercer essa função. Nós cremos que Jesus quer levantar uma igreja gloriosa nesses dias, amém? Ele quer levantar uma igreja gloriosa. Em Efésios 5, Paulo está falando sobre casamento e ele começa a explicar que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela para lavá-la e purificá-la por meio da palavra, para que ele possa apresentar a si mesmo uma igreja sem mácula nem ruga. Jesus quer preparar a sua noiva, mas nada daquilo que Deus vai fazer na terra, ele vai fazer de forma desencarnada. Aquilo que Deus quer fazer na terra, ele quer fazer através de seus amigos, através de seus profetas. Esse é o chamado dessa geração. Às vezes é meio complicado quando a gente fala de preparação e quando a gente fala de duas testemunhas e filho varão e um monte de figuras que tem em Apocalipse e em outros lugares da Bíblia. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que existem duas preparações bem claras nas Escrituras. Existe a preparação da noiva de Cristo. Existe a preparação da igreja por meio da palavra, sendo purificada para receber o noivo. E existe a preparação do mundo para que o Senhor possa vir. Então, quando a gente fala sobre o chamado dos mensageiros dos últimos dias, nós teremos essas duas funções. Precisamos preparar a igreja. Deus quer levantar aqueles que são chamados de amigos do noivo, aqueles que vão se levantar e vão fazer tudo o que é necessário para que a igreja seja preparada. Preparada como? Por meio da palavra. Por isso que essa palavra é necessária em nossas vidas. Mas existe uma preparação do mundo. Quando fala sobre as duas testemunhas em Apocalipse, capítulo 11, eles não estão profetizando ali para a igreja. Eles estão profetizando para as nações, porque a igreja já está gloriosa. Então, quando os mensageiros dos últimos dias terminarem a sua tarefa de preparar a igreja, de purificar a igreja, por meio da palavra, eles vão poder se voltar para o mundo e estabelecer o testemunho do Senhor em meio a todas as nações, para que todo mundo saiba que o reino de Deus está próximo. E quando todo mundo souber que o reino de Deus está próximo, então o Senhor poderá vir, porque ele tem uma noiva e o caminho para que ele venha está preparado, para que ele possa receber a sua esposa e para que ele possa exercer o juízo em toda a humanidade. Eu queria que vocês entendessem essas coisas para que eu possa entrar num assunto específico que tem pesado sobre o meu coração. Eu já ministrei umas duas vezes em relação a esse chamado para o deserto. Isso é uma coisa que tem pesado muito para mim. Mas eu quero falar para vocês em relação ao que é esse deserto. Eu não creio que eu tenha revelação completa sobre isso, mas eu creio que algo tem acontecido no meu interior e meus olhos estão começando a abrir para entender para que Deus está nos chamando hoje. A gente pode ficar muito perdido se a gente acha que Deus realmente nos chamou para essa geração, Deus realmente nos chamou para fazer parte desse grupo de mensageiros, mas o que a gente precisa fazer para tomar parte nisso? Qual a atitude que a gente precisa ter? Foi falado aqui sobre dizer sim para Deus. A gente diz sim para Deus, não só com os nossos lábios, não só com o nosso coração, mas com as nossas atitudes práticas em nossas vidas. João Batista não simplesmente disse sim e ficou esperando na sua casa até que a palavra de Deus viesse, até que Deus fizesse alguma coisa. Ele disse sim, e o sim dele significou que ele estava indo para o deserto sozinho, para encontrar com Deus, para esperar pelo Senhor, até que Ele viesse. E o que eu quero chamar vocês hoje é para que vocês não saiam daqui, desse encontro, simplesmente sabendo de um monte de coisas sobre os últimos dias, simplesmente achando, agora eu faço parte dessa geração, eu faço parte desse tempo, e geração de João Batista, os termos que nós usamos não vão fazer com que nós entremos nessa elite espiritual. Os termos que nós usamos não vão fazer separação entre o tipo de vida que nós vivemos e o tipo de vida que o resto da igreja vive. Se você se sente chamado para isso, você precisa tomar uma atitude. Você precisa entregar a sua vida. E quando a gente fala de entregar a nossa vida para uma causa, isso tem a tendência de ficar muito vago. Isso tem a tendência de não significar nada. Fala assim, não, você tem que entregar a sua vida pela causa do Evangelho. O que você está querendo dizer com isso? Porque se você entrega a sua vida por algo, você não vai entregar a sua vida simplesmente por uma teoria. Você não vai entregar a sua vida simplesmente da boca para fora. Você vai entregar a sua vida gastando a sua vida, gastando o seu tempo, gastando o seu dinheiro, se estressando com coisas práticas. E eu creio que o que Deus quer ministrar para cada um de nós, nessa fase em que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo em que a igreja está vivendo hoje, é de parar de ficar simplesmente falando um monte de coisa, de parar de ficar simplesmente aqui nesses encontros, ouvindo coisas de Deus, mas esquecendo tudo a partir do momento em que nós saímos daqui. E isso só acontece porque nós não fazemos uma ligação entre aquilo que nós ouvimos aqui e em outros lugares, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. João Batista leu a profecia de Isaías 40 e a atitude que ele tomou na sua vida ao entender que aquela profecia falava dele foi a atitude de ir para o deserto. Não foi a atitude de fazer músicas a partir de Isaías 40. Não foi a atitude de fazer pregações a partir de Isaías 40. Não foi a atitude de escrever um livro a partir de Isaías 40. Ele entendeu que a mensagem de Deus, que a palavra de Deus, viria no deserto e que um caminho precisava ser preparado lá. E foi para lá que ele foi. Então, qual é a atitude que você tem tomado? Se você realmente crê que faz parte dessa geração, qual é o passo prático na sua vida? Sabe, a gente acha que Deus é muito mais espiritual do que Ele é. A gente acha que Deus trata das coisas simplesmente como um filósofo, só no campo das ideias. Mas Deus é muito prático. Se você lê as Escrituras, se você vê como Ele andou com homens, se você lê como Ele andou com Abraão, como Ele andou com Isaac, como Ele andou com Jacó, Ele não tratou de coisas filosóficas, Ele tratou de coisas práticas. Para onde você vai? O que você faz? Com quem você anda? Como você gasta o seu tempo? Como você gasta o seu dinheiro? Chega de ficar tratando com coisas que são subjetivas. Chega de ficar tratando de coisas que não vêm para a realidade da nossa vida. Eu não estou falando aqui que você precisa fazer um esforço para se tornar uma pessoa esquisita. Porque muitas vezes a atitude prática que as pessoas entendem é essa, né? Assim, ah, eu quero fazer parte dessa geração aí de João Batista, então eu tenho que deixar uma barba igual a do Ângelo. Não. Até porque tem uns que não conseguem. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que a palavra de Deus, quando ela vem a nós, ela não está tratando de coisas subjetivas, ela está tratando de coisas práticas. Ela quer tocar na nossa vida. Deus quer tocar na nossa vida. E por tocar na nossa vida, eu não estou me referindo a emoções. Eu não estou falando de emocionalismo. Eu não estou falando de chorar aqui. Eu não estou falando de gritar. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de tocar em coisas práticas do seu dia a dia. Coisas que não mudam quando você não está emocionado. Coisas que não mudam quando você não tem uma reunião de oração. Porque fazem parte da sua vida. Fazem parte de como você leva a sua vida. Todos entenderam que, quando foi falado sobre João Batista, que ele foi para o deserto, e que ele era o Elias que deveria vir, mas que há uma outra manifestação do Espírito e do poder de Elias nos últimos dias, todos entenderam que isso se trata de algo coletivo, não é? Alguém me responde, por favor. Só uma pessoa já me deixa satisfeito. Entenderam, não é? Carol entendeu, beleza. Então, Carol, Quando fala que é algo coletivo, se João Batista foi para o deserto como um indivíduo, significa que nós, coletivamente, precisamos estar nesse deserto. E esse deserto, eu não estou falando que todos nós que queremos fazer parte dessa elite espiritual que vai preparar o caminho para o Senhor, eu não estou dizendo que nós temos que nos mudar para o deserto do Saara. Mas eu sei que alguns que estão aqui tiveram que se mudar para uma chácara lá em Monte Mor. O que eu tenho entendido que é esse deserto para o qual Deus tem chamado essa geração se chama comunidade. Mas vocês precisam entender bem o uso que eu estou fazendo dessa palavra comunidade, porque, primeiro, eu não estou falando de um prédio de igreja com o nome comunidade em cima. Segundo, eu não estou falando que todo mundo que quer fazer parte dessa geração precisa morar numa mesma casa ou no mesmo terreno. Amém? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que aquilo que Deus quer fazer, Ele quer fazer na coletividade. Então significa que nós, coletivamente, precisamos receber a palavra do Senhor em nossas vidas. Assim como João recebeu a palavra sozinho lá no deserto, hoje nós, que queremos fazer parte dessa elite, precisamos receber a palavra do Senhor de forma coletiva. Mas como nós recebemos a palavra de Deus de forma coletiva? Só tem um nome para isso, e que está totalmente ligado com comunidade, e o nome disso é comunhão. Ok? Comunhão. Não estou falando de comer pizza. Eu acho que a gente vai ter que cansar de falar isso, porque é a ideia que a igreja tem hoje. As pessoas acham que comunhão é comer pizza. Não tinha pizza na época de Jesus, então eles tinham comunhão lá, então é possível ter comunhão sem comer pizza. Mas comunhão é compartilhar da sua vida. É compartilhar daquilo que há dentro de você. E quando eu estou falando compartilhar da sua vida, eu não estou querendo dizer... Porque, assim, tem gente que fala de comunhão, mas, na verdade, é... Não lembro a palavra. Não, é cumplicidade. Cumplicidade. Oi? Com pecado. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Quando eu estou falando de comunhão... Em relação aos mensageiros dos últimos dias, eu não estou falando de qualquer comunhão. E eu também não estou falando de cumplicidade, muito menos cumplicidade para pecar. Tem gente que é cúmplice um do outro, ou para pecar, ou para conseguir se isolar de outras coisas. Coisas que talvez afetem essa pessoa. Mas quando eu estou falando de comunhão aqui, eu estou falando do seguinte, vocês compartilham não só a sua vida, mas a sua missão. Eu lembro de uma vez, nas aulas lá no CPP, que a Elisa falou sobre amizade. E ela falou que amigos são aqueles que não são aqueles que olham um para o outro para se satisfazer um no outro, mas são aqueles que olham para o mesmo alvo e que seguem para esse alvo juntos. Vocês estão entendendo? Quando eu digo aqui, falando sobre comunhão, quando eu falo aqui sobre a comunhão que vai gerar a palavra dos mensageiros dos últimos dias, eu estou falando de pessoas que estão juntas, indo para o mesmo alvo, que têm o mesmo propósito, que têm a mesma missão, que têm o mesmo chamado que dirige a vida delas e que é esse chamado que vai juntar essas pessoas. Essas pessoas podem morar no mesmo lugar. Mas morar no mesmo lugar não significa necessariamente que o seu coração se torna um com aquela pessoa. Porque é isso que importa. Quando o seu coração se torna um com o seu irmão, isso é comunhão. quando o seu coração se torna um com aquela pessoa, e não só os seus dois corações, mas o coração e a vida de Cristo começa a se manifestar ali entre vocês, isso é de fato comunhão. Estamos falando sobre os mensageiros dos últimos dias, sobre a companhia profética, sobre um grupo que vai estar debaixo do Espírito e do poder de Elias, e que vai gerar a palavra profética, que vai purificar a igreja. Mas não vão alcançar isso se não forem um só, se não tiverem o mesmo coração, se não tiverem o mesmo propósito. Mas isso pode ficar muito bonito falando assim. Pode parecer muito bonitinho. Mas não é nada disso. A nossa natureza é totalmente contrária a isso para o qual Deus está nos chamando. A nossa natureza é de vivermos isolados uns dos outros. É perfeitamente possível para um ser humano viver numa mesma casa e não ter contato nenhum de coração para coração. Quando eu falo que os mensageiros dos últimos dias vão precisar ter essa comunhão para gerar a palavra profética, eu estou falando de uma comunhão verdadeira, onde não há máscaras, onde não há disfarce, onde não há proteção. E vocês entendem que não ter proteção em meio a relacionamentos uns com os outros é algo extremamente perigoso. O nosso instinto de autopreservação vai dizer totalmente o contrário. Vai falar que você não pode andar tão perto daquela pessoa ao ponto dela descobrir quem você é e de você ter que aguentar quem aquela pessoa de fato é. Mas é impossível experimentar a palavra viva de Deus se essa palavra viva não sai de um contexto de comunhão. É impossível experimentar a palavra viva de Deus, que tem poder para fazer a igreja gloriosa, se nós não temos disposição de mostrar quem nós realmente somos. Jesus falando sobre a sua morte em João, capítulo 12. Ele disse assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Existe uma barreira dentro de nós, uma barreira que nos separa uns dos outros. Uma barreira que preserva a nossa integridade, para que o outro não possa conhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, e para que nós também estejamos protegidos, para não sofrer com os defeitos do outro. Jesus não tinha essa barreira. A palavra fala de Jesus como alguém que foi ferido na casa de seus amigos. Se nós queremos dispor a nossa vida para fazermos parte daquilo que Deus quer fazer nesses últimos dias, nós devemos estar dispostos a sofrer as consequências de abrir o nosso coração uns para os outros. Nós vivemos numa sociedade que é totalmente isolada. As pessoas vivem totalmente sozinhas, mesmo em meio a uma grande multidão. E essa é a mesma realidade dentro da igreja. Quantas pessoas, no lugar onde você congrega, você conhece profundamente? Quantas pessoas, no lugar onde você congrega, você realmente conhece a dor que há no coração dela? Quantas pessoas que trabalham com você no ministério são totalmente desconhecidas para você? Porque você não quer saber o que é que passa no coração do teu irmão. E você não quer de jeito nenhum que ele saiba aquilo que passa no teu coração. Se nós queremos comunhão, nós vamos precisar sangrar. Primeiro João fala sobre as três testemunhas. Eu não sei quantos aqui conhecem sobre isso e eu não vou me aprofundar no assunto. Só quero que você entenda que existem três testemunhas, que é a água. Deu branco. Hã? Quem sabe aí? Eu esqueci, me fala aí. A água, o sangue e o Espírito. Amém. A gente, acho que todos aqui são bem familiarizados com a palavra. Senão vocês não estão entendendo nada das pregações. Porque todas as pregações partem desse pressuposto. Que vocês entendem alguma coisa da Bíblia. E a gente sabe que a igreja tem experimentado o Espírito Santo. Mas há testemunha do sangue. É o fluir da vida de Deus dentro de nós. Jesus derramou o seu sangue. E é o sangue de Jesus que possibilita que nós, de fato, tenhamos Deus habitando em nós. Mas se nós queremos experimentar essa palavra, se nós queremos experimentar essa vida de Deus, e se nós queremos ser instrumentos de Deus para que essa vida alcance a igreja e o mundo, nós também vamos precisar sangrar. Nós também vamos precisar ter o nosso coração ferido, ter o nosso coração quebrado, para que ele seja unido ao coração dos nossos irmãos. Eu lembro de uma história que o Sr. Roberto contou durante uma das aulas. E eu não vou contar a história toda, mas ela falava de um homem, usa a imaginação, tá? Ela falava de um homem que ele tinha um coração que ficava exposto. E o coração dele era muito bonito. Pode não fazer muito sentido, porque o coração mesmo não é um negócio bonito, né? Mas entenda a história. O coração dele era muito bonito, era totalmente perfeito, inteiro. Todas as veias, todas as artérias, tudo no seu devido lugar. E ele estava exibindo o seu coração. Só que enquanto esse jovem estava ali exibindo o seu coração, chegou um homem bem velho, com o seu coração exposto também. Mas o coração desse velho era todo remendado, com os pedaços que não parecia que era parte dele original. E alguns outros pedaços que estavam faltando. Era um coração bem feio. Assim, falando de corações, né? Era um coração bem feio. Mas enquanto esse homem chegava, e ele se encontrou com esse rapaz que tinha um coração bonito, ele começou a contar por que o coração dele era daquele jeito. E ele começou a dizer: existem pedaços faltando no meu coração que eu entreguei para pessoas que não me devolveram. Existem pedaços do meu coração que eu entreguei e recebi outros em troca. Por isso eles estão colocados aqui no meu. Ainda que eles não caibam direito, ainda que fique bem óbvio que eles não fazem parte de mim, mas eu guardo eles aqui comigo, por causa do amor que eu tenho pelas pessoas que me deram. O coração desse homem era rasgado e feio e remendado, porque ele tinha sofrido aquilo que só alguém que realmente amou pode explicar. Então esse jovem, ele tira um pedaço do seu próprio coração, que era tão perfeito, e dá para esse homem velho, e em troca recebe o coração daquele homem. O que eu quero que vocês entendam com essa história é que para nós experimentarmos isso que Deus tem nos chamado para experimentar, o nosso coração vai precisar ser ferido e vai precisar ser unido a de outros irmãos que estão rumando para o mesmo alvo, que estão seguindo para o mesmo caminho. São essas pessoas, as pessoas com as quais nós vamos compartilhar a nossa vida, as pessoas com as quais nós vamos compartilhar a nossa história, as pessoas que vão de fato nos conhecer, saber quem nós somos, saber aquilo que pesa e aquilo que dói para nós. Deus, ele está nos chamando para viver de fato a vida do Filho dele. Jesus não guardou a sua própria vida. Ele não teve a sua própria vida como preciosa, mas ele entregou a sua vida. Foi falado aqui sobre martírio. E foi falado também que o martírio não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Esse entregar a vida, dia após dia, uns para os outros, ser vulnerável uns aos outros, ter o seu coração exposto para o seu irmão, esse é o martírio diário que todos nós estamos sendo chamados para viver. Uma vez eu estava orando sobre isso e Deus falou comigo o seguinte: todos vocês guardam os seus corações dentro de pequenas caixas blindadas. E de vez em quando vocês querem fazer algum esforço para abrir a vida uns para os outros, vocês abrem a caixa, mostram o seu coração, mas ao menor sinal de perigo, vocês rapidamente colocam ele de novo num lugar protegido. Eu não estou falando aqui de esporadicamente abrir o seu coração para alguém. Eu estou falando aqui de dividir a sua vida com pessoas. Pessoas que sentem esse mesmo chamado de Deus. Pessoas que sentem esse mesmo peso em relação à geração. Eu não sei como vocês vão fazer isso. Eu não sei com quem vocês vão andar. Eu sei que se tem algo importante hoje para ser pensado em relação à preparação dos mensageiros dos últimos dias é: com quem você anda? Ninguém vai se tornar um mensageiro andando isoladamente. Ninguém vai se tornar um mensageiro sozinho, indo para o lugar. Você pode orar 24 horas por dia sozinho. Você não vai arrumar nada. Deus não está procurando um grande homem para ele levantar e para se tornar alguém muito famoso. Deus não está procurando alguém que vai ser idolatrado como um grande homem de Deus. Deus está procurando pessoas fracas que estão dispostas a dividir as suas vidas umas com as outras para poder seguir para esse mesmo alvo, para poder seguir para esse mesmo propósito. Existem decisões que cada um de vocês precisa tomar. Para onde a sua vida está rumando? A direção que você toma em relação à sua vida vai definir quem você vai se tornar. A direção que João Batista tomou foi ir para o deserto. E isso foi quem fez ele se tornar quem ele foi. Vir aqui no encontro e ouvir aquilo que Deus está falando é muito importante. Mas Deus precisa quebrar as fortalezas que existem na nossa mente, que não conseguem fazer uma conexão entre aquilo que nós ouvimos aqui e o nosso dia a dia. Deus precisa quebrar aquilo que nos prende, aquilo que faz com que nós cheguemos na reunião e sejamos uma pessoa aqui dentro. Mas quando a gente sai daqui, a gente não consegue fazer a ligação com aquilo que nós vivemos fora. Eu não estou querendo apelar para a sua carne, para você dizer assim, agora eu vou sair daqui decidido a me tornar um mensageiro. O que eu estou apelando para vocês aqui é que vocês deixem aquilo que Deus tem falado com vocês ser traduzido em coisas práticas na sua vida. Às vezes a gente tem dificuldade de entender aquilo que Deus está falando, ou até de ouvir mais de Deus. Mas é porque Deus, ele não vai falar nada que vá além do ponto em que nós paramos. Ele não vai falar nada, ele não vai dar prosseguimento. Deus, ele não é louco, gente. Ele não é louco. A gente precisa olhar para ele como uma pessoa. A gente precisa olhar para ele como alguém que é coerente. Deus não acumula serviço. Deus não acumula a palavra dele. Existem coisas que Deus está ministrando ao seu coração. Existem coisas que Deus está falando com você, dentro de você, direcionando a sua vida. Às vezes você nem está entendendo aquilo que ele está falando. E o meu apelo aqui é para que você desperte, para ouvir a voz dele e para entender para qual direção que você precisa rumar, para entender qual é o deserto para o qual ele está te chamando, quem são os seus companheiros de jornada, quem são aqueles que vão estar ao seu lado, enquanto vocês atravessam o deserto, até chegar ao ponto de receber a palavra de Deus. A última coisa que eu queria falar é que a gente falou sobre essa questão do deserto, sobre ter, eu acho que muitos aqui ouviram uma palavra muito forte de Deus em relação a esse chamado, talvez há alguns anos atrás, talvez há pouco tempo atrás, mas o que eu quero dizer para vocês é que o deserto, ele não é um lugar que você passa rapidamente por ele e já está tudo resolvido. Não espere que você vai ouvir coisas aqui nesse encontro que vão acontecer imediatamente após você sair daqui. João Batista passou 20 anos no deserto. Ele tinha total clareza do que Deus tinha chamado ele para ser. Mas ele passou 20 anos lá, porque era necessário o tempo. Então, se você ouviu essa palavra te chamando para fazer parte dessa companhia de mensageiros, se você ouviu essa palavra há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, talvez há mais tempo do que isso, eu quero dizer para você aqui que isso leva tempo. Isso leva tempo. Essa é a palavra que tem transformado a minha vida, que tem me feito entender aquilo que Deus está trabalhando dentro de mim. Isso leva tempo. Não vai acontecer da noite para o dia. Talvez tenham pessoas que estão aqui hoje, que estão frustradas com a vida, porque esperavam que algo acontecesse da parte de Deus, mas que essa coisa não aconteceu. E eu quero dizer para você que você precisa entender que isso leva tempo, que isso não é da noite para o dia, e que nós não conhecemos o tempo dele. Mas que esse é um tempo de preparação. Não tem aqueles fogos de artifício. Não tem aquele estardalhaço todo. Isso faz parte do chamado lá atrás. Quando há esse chamado, muita coisa acontece, é muito grande, é muito forte, mas o tempo do deserto é um tempo de silêncio, é um tempo de aquietar, é um tempo de colocar as coisas em ordem, porque algo vai acontecer. E nós precisamos ser preparados para isso. Terminei.